ele vem criando corpo, meio sobrevivência na soja, e obviamente no milho pós-soja, ele ganha força. Indo para mastigadores, a gente tem um cenário de queda de biotecnologias de milho, e obviamente tem cuidado com a lagartixa. A gente tem de atenção também quanto a Espodópera que vem sobrando, e obviamente vem ganhando.
O especialista destaca que existe mais de um alvo a ser considerado pelo produtor e que é importante pensar em fazer a aplicação antes que a praga se torne adulta, já olhando a próxima cultura. Agir cedo faz a diferença, de acordo com Leonardo.
Até porque depois que aquela lagarta, pensando no por exemplo, ganhou força, foi ganhando maiores, estabeleceu na cultura, ela deve ficar localizada num ponto onde é difícil acertar ela. Ela se esconde no meio ali do cartucho. Então, depois que ela encartucou, aí é difícil a gente pau. Então, sempre entrar precocemente para garantir o controle aí na.
O manejo integrado, associado ao uso de tecnologias e ferramentas adequadas, contribui para decisões mais rápidas e maior eficiência no controle das pragas. A recomendação é que o produtor acompanhe a lavoura desde as fases iniciais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Giro Nacional, Agência Rádio Web.
O Ministério Público da Bahia recomendou a suspensão de contratos firmados pela Prefeitura do município de Iraquara para apresentações nos festejos juninos de 2026. Os shows da banda Calcinha Preta e do cantor Neto Brito somam mais de R$ 900 mil e, segundo o MP, os valores estão acima dos parâmetros considerados razoáveis pelo painel de transparência dos festejos juninos. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça Lucas Peixoto Valente e integra as ações do projeto Transparência dos Festejos Juninos desenvolvido pelo Ministério Público da Bahia. De acordo com o MP, Iraquara contratou a banda Calcinha Preta por R$ 646 mil e o artista Neto Brito por R$ 290 mil. Os valores representam aumentos expressivos em relação aos contratos realizados no ano passado. A promotora de justiça Rita Tourinho destaca a importância do acompanhamento dos gastos públicos nos festejos juninos.
Muitas vezes,
até a conclusão das apurações. Também foi solicitado o envio dos processos de contratação e documentos que comprovem a situação financeira do município. O MP baiano destaca que as contratações públicas para eventos devem observar critérios de compatibilidade com o mercado e capacidade financeira das prefeituras. A recomendação enviada ao município de Iraquara também prevê a comprovação de que os gastos não afetem serviços prioritários nem provoquem desequilíbrio nas contas públicas. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Giro Nacional. Agência Rádio Web.
Rede Pernambucanas deve pagar 5 milhões e meio de reais em multas por danos morais coletivos após firmar um termo de ajuste de conduta, TAC, com o Ministério Público do Trabalho em São Paulo. O acordo prevê medidas para combater o trabalho escravo e o trabalho infantil na cadeia produtiva da indústria têxtil. A ação foi ajuizada pelo MPT após identificação de trabalhadores estrangeiros submetidos a condições degradantes em oficinas de costura ligadas à produção de peças da marca. O TAC estabelece auditorias em fornecedores, canais de denúncia e fiscalização permanente para evitar irregularidades trabalhistas. como explica o procurador do trabalho, Tampon de Almeida Segurar.
Ela prometeu a regularizar toda a sua cadeia produtiva e a realizar duas auditorias anuais. E dessas auditorias, ela deverá prestar conta ao Ministério do Trabalho, através de relatórios aos ouvintes que estão cuidando do primeiro trabalho.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 103.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde para você, ouvinte do Fora da Caixa, empreendedor e empreendedora que está com a gente, ligado aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma alegria estar com você nessa sexta-feira à tarde. Mais uma semana, hein, gente? Mais um ciclo sendo fechado. E hoje aqui no programa, daqui a pouco acolhendo você, empreendedor e empreendedora, quero dar as boas-vindas também ao nosso convidado, que vamos estar falando daqui a pouco aqui no Fora da Caixa, porque vai fazer um convite especial para um momento igualmente especial que vai acontecer aqui na nossa cidade. Já estamos com ele na linha, vamos ouvir, está tudo ok, vamos te ouvir bem. Será uma alegria conversar com o subsecretário de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, ele, o Walter Pinto Júnior. Subsecretário, olá, boa tarde, você me ouve bem?
Olá, boa tarde, Patrícia e nossos ouvintes. É uma grande satisfação estar aqui com vocês.
Alegria nossa, então, para esse bate-papo aqui no programa Fora da Caixa, gente. Para você que chegou aqui agora, tá? Esse é um programa voltado para o empreendedorismo, para o desenvolvimento de negócios, falar sobre economia que move, que gera a nossa sociedade. Os micro e pequenos empresários, empreendedores, eles ajudam muito na nossa economia, na construção desse país que queremos e, claro, também no nosso PIB nacional. E precisamos ter essa responsabilidade, esse carinho, essa atenção especial com esses empreendedores. Então, focado no empreendedorismo, para você aprender cada vez mais como pensar o seu negócio do ponto de vista da gestão administrativa, da gestão financeira, mas um pilar, um patamar que não pode faltar também na vida, na empresa, em qualquer empresa, é o ponto da sustentabilidade. E esse será um dos assuntos aqui em pauta no nosso bate-papo de hoje, porque vamos falar também de uma feira que vai trazer ótimas oportunidades para esse setor, tá bom? Então, empresário, empreendedor, fica comigo até as 14h. Eu sou Patrícia Tosta, esse é o seu Fora da Caixa. E como é que você participa? Como é que você interage com a gente? Pelo 99657-3998, é o WhatsApp, ou o WhatsApp aqui do estúdio, 3114-3344. ou ainda nós estamos ao vivo também pelo canal do YouTube. Você vai estar só ouvindo o secretário, que está também se caminhando para uma atividade, mas nos deu assim o prazer, encontrou esse tempo aí na agenda para falar com a gente. Mas estamos sim com a imagem aqui do estúdio do canal do YouTube, se você preferir acompanhar a gente por essa plataforma, fique também à vontade no arroba @cardealfm. A toda hora, em todo lugar, com informação, informação que transforma. Essa é a sua Rádio Cardeal FM e esse é o seu programa Fora da Caixa. Estamos juntos aqui no Fora da Caixa. Você é meu convidado também para esse bate-papo, para conversar, para interagir com a gente e para fazer também a diferença no mundo do dos negócios. Vamos então à nossa conversa com o nosso convidado de hoje, Walter Pinto Júnior. Ele que é o atual subsecretário de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. Tem sólida experiência profissional de mais de 20 anos na gestão pública municipal, com atuação nessas áreas de cultura, turismo, modernização da gestão, olha aí, gente, da gestão pública. Preciso, né, claro, esse tema da modernização sempre precisa estar também quando a gente fala de gestão, manter aquilo que é próprio, mas também inovar, modernizar. Políticas públicas de gênero e raça e educação pública. Ele é mestre em desenvolvimento territorial e gestão social, graduado em gestão pública, ambos pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, atualmente cursando MBA pela FGV. Subsecretário Walter, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fora da Caixa.
Muito obrigado, Patrícia, boa tarde a quem nos ouve aqui no programa Fora da Caixa. É uma oportunidade realmente maravilhosa a gente poder compartilhar um pouquinho dessa jornada na Prefeitura de Salvador. E o que a gente vem fazendo aqui na CECIS, que é a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal, quando o assunto é sustentabilidade, e que dialoga muito, Patrícia, com empreendedorismo também.
Exatamente. E esse tema da sustentabilidade, como é que a gente entende? Hoje tem muito falado nisso, né? Pensar uma gestão sustentável, um país sustentável, uma economia sustentável. Ou seja, parece que virou um título, né? Mas não é bem um jargão, não é só um modismo, não. Quando a gente fala de sustentabilidade, é dessa mudança mesmo de perspectiva, de visão, de mentalidade. O termo sustentabilidade, ele se encaixa bem, ele deve compor todos os setores, inclusive, Walter, da economia, né? Do desenvolvimento, do mercado, do mundo dos negócios. Por que que a gente precisa pensar em ações, em também empreendimentos, negócios sustentáveis?
Perfeito. A gente tem que entender, a premissa é que os recursos, né, em especial os naturais, eles são escassos. Então, portanto, a gente tem que cuidar desse meio ambiente. A gente está falando aqui de uma preservação que é da vida humana. Né? O globo terrestre já passou por uma série de transformações com as mudanças climáticas. Não é de agora somente, né, as mudanças climáticas. E há bilhões de anos o mundo continua existindo, mas a existência humana ela pode estar ameaçada. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, ela tem aí um valor e ela tem uma transversalidade também. A gente pode entender a sustentabilidade do ponto de vista econômico. Quando a gente está falando de negócios, eles têm que, então, prosperar e ter ali uma capacidade, né, regenerativa, uma capacidade de existência desses negócios. Tem um pilar também que é a sustentabilidade social, ou seja, a gente está conseguindo gerar valor, a gente está conseguindo envolver as diversas pessoas, a gente está fazendo com que essa prosperidade chegue realmente nas mãos de quem mais precisa. Então, os negócios também têm que ter esse viés, né? E a sustentabilidade ambiental, que esse eu diria que é super importante. Não vou aqui escalonar a importância em relação aos dois outros pilares que eu já exemplifiquei, mas é algo que a gente vem trazendo aqui no âmbito da Secretaria, que é a CECI, Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal, como estratégia realmente de desenvolvimento da nossa cidade. Então, é possível termos uma cidade, sim, preparada para essas mudanças climáticas, e por isso que a gente fala de resiliência, né? gestão pública, da própria sociedade, dos diversos atores, né, sociais, institucionais, empresas também, de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, ou seja, reduzir aqueles impactos que a gente já está esperando e que já estão acontecendo, e também adaptar a cidade para essas mudanças.
Uhum.
E a sustentabilidade, quando o objeto é a gente falar de empregos verdes ou falar de negócios sustentáveis, a gente sim, Patrícia, está contribuindo para essa sustentabilidade da cidade também.
E a gente precisa pensar nisso mesmo, parece que é algo distante do mundo dos negócios, do empreendedorismo, mas há um impacto direto, né? Quando essa questão do clima que a gente... por isso a questão da resiliência que você traz, depois eu queria que você explicasse um pouco mais a fundo, porque que o termo resiliência está aí dentro dessa pasta que você está aí também à frente como subsecretário, mas... Os efeitos climáticos, as mudanças climáticas, elas acabam afetando também a economia. Alguns setores, muitos, né, acabam tendo também um ganho com isso, né, construção, mas outros são totalmente impactados. Às vezes, a questão climática vai impactar. A gente já viu situações de alagamentos, de questão que desestrutura toda uma comunidade. Todo um sistema e o setor econômico também vai junto, né? Então, a gente pensar isso de forma sustentável, primeiro de que os recursos, eles não são eternos, eles são escassos, que o planeta Terra, né, que vem demonstrando a cada ano essa sua dificuldade de manter, está quase no limite, tem situações assim, esperadas que já ultrapassaram a linha do limite desejado, né? Então, essa capacidade da Terra também superar e de mudar e de resolver, também acaba se esgotando, porque chega uma hora que não dá mais. E tem situações que já não tem como retornar, né? É aquele limite que não tem mais como ter o retorno. Então, pensar no mundo sustentável a partir do meu negócio, que o negócio, meu negócio também tem essa preocupação, é um convite, secretário, que a gente precisa também levar para o mundo empresarial?
É necessário e urgente, eu diria, Patrícia, porque... todo negócio vai depender aí de uma estrutura, né, que com certeza vai ter uma série de insumos, né, que vão dar conta dos bens, produtos e serviços que vão estar sendo, né, apresentados por esse empreendedor. Por outro lado, esse consumidor também, né, que vai observar o valor que esse produto, bem ou serviço está sendo ofertado. E aí, considerando que esses bens naturais, eles são escassos, né, a gente tem que cuidar dessa matriz. E aí o diálogo hoje, ele ultrapassou apenas o convencimento do ponto de vista ambiental, porque ele traz reflexos, eu diria que urgentes, enquanto questões e observações econômicas. Então, assim, se eu tiver um momento, né, de uma crise climática... e que, por exemplo, atrapalhe as rotas, né, com as entregas, com o processo logístico, o meu insumo ele vai ter um valor alterado e, consequentemente, o meu produto ou serviço também vai ter uma majoração disso e o consumidor final também vai sentir. Igualmente, se esse insumo, né, ou esse material ali que é utilizado para a confecção do meu produto, né, do meu bem que eu estou ali oferecendo, se ele também sofre reflexos dessas mudanças climáticas, que aí podem ser, como você já trouxe, né, as questões das chuvas, dos alagamentos, mas eu posso falar também das altas temperaturas que podem prejudicar, por exemplo, campos inteiros, né, isso pode trazer reflexos imediatos, né, para essa minha produção. E isso vai fazer com que, consequentemente, o meu produto, bem ou serviço, também tenha uma majoração e o consumidor final vai sentir mais uma vez. Então, eu diria, Patrícia, que é um diálogo que a gente precisa estabelecer em todas as frentes. Né? Então, o empreendedor ele precisa entender em que medida ele se insere nesse processo. O consumidor final também tem que estar muito atento, né, que as escolhas dele também, enquanto escolhas mais conscientes, né, a gente fala muito do consumo consciente, ela também contribui para que esse ecossistema se mantenha, né, e consiga ter ali uma capacidade de regeneração, sobretudo para que ele tenha menos impacto. Então, a gente está falando aqui de construção de uma nova narrativa, construção de novas estratégias realmente para que a gente tenha, sim, uma economia mais forte, uma cidade com potencial de desenvolvimento, mas que ele seja pautado na sustentabilidade.
Exatamente, essa consciência desse pensamento, da criação dessa cultura da responsabilidade com a sustentabilidade, não está só nas mãos dos órgãos públicos, né, dos gestores que têm a sua pasta ligada ao meio ambiente, a alta gestão da empresa, todos nós somos convidados a pensar no cuidado dessa casa comum, que é comum para todos. Empresários também precisam colocar nos seus planos de negócio essa ideia, essa mentalidade. Sim, minha empresa precisa ser lucrativa, precisa ter propósito, precisa atender uma necessidade de mercado, precisa resolver um problema, precisa também ter uma boa comunicação nas redes sociais, ok. Mas e o viés da sustentabilidade? De pensar no compromisso, né, com essa construção de um mundo melhor para todos. Então, deve ser dever de todos. E também investir, né, recursos em projetos, iniciativas, entidades que estão também cuidando do meio ambiente. Essa responsabilidade social / cuidado com o meio ambiente precisa estar também na pauta do nosso público-alvo aqui, desse programa em particular, que são os empresários e empreendedores. Pode ser um microempresário até a grande e as grandes empresas, aquelas que estão mais ligadas a, né, produtos e serviços poluentes, enfim. Mas a boa notícia é que tem projetos e tem ações. Então, eu queria aproveitar, nós vamos agora para um breve intervalo, tá, secretário? Peço aí licença para um intervalo comercial.
Perfeito.
Aqui do horário, 1h30, já se aproximando, e vamos para um intervalo comercial, mas na sequência eu queria exatamente falar um pouco sobre essa perspectiva agora para empresários, empreendedores, que tem um convite especial, não é para qualquer um, é aquele que está realmente alinhado com essa perspectiva.
Para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Isso. Estamos de volta aqui no programa Fora da Caixa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está chegando por aqui agora, nesse segundo bloco do nosso programa, vem para cá, vamos conversar sobre como você gerar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, pensando também no viés da responsabilidade social e da sustentabilidade. Nós estamos juntos falando sobre esse tema aqui no nosso programa de hoje e uma alegria muito grande poder estar recebendo você aqui para esse bate-papo aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam, falando aqui com o subsecretário e agora trazendo informações sobre uma feira que vai juntar empreendedores para mostrar os seus produtos. Fala um pouco desse projeto, por favor.
Perfeito, Patrícia, nossos ouvintes aqui. Agradecer a audiência da Fora da Caixa. Então, a Feira Agroecológica, ela faz parte de um programa que visa, obviamente, a sustentabilidade. Então, a gente tem um plano em Salvador, que é o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças do Clima. Ele foi lançado ali em 2020. A gente, pela prefeitura, está fazendo, inclusive, agora a revisão. E aí, uma das diretrizes é a gente estimular em Salvador a presença, né, de empreendedores sustentáveis, de negócios sustentáveis. Então, a gente imaginou que estabelecer um circuito de feiras seria uma oportunidade, sim, para que esses agroempreendedores, né, ou produtores de negócios sustentáveis pudessem expor ali seus produtos, suas produções e com isso também gerar um consumo consciente, gerar uma educação ambiental e despertar nas pessoas o interesse, Patrícia, que é de fazer essas boas escolhas, né? Então, se eu tenho uma oportunidade de escolher um produto vou pensar na agroecologia, né? Um produto natural, sem agrotóxico, né? Faz muito melhor para a saúde. Se a gente puder pensar também em um artesanato, né? Um artesanato que não degrada o meio ambiente, que está utilizando ali recursos naturais renováveis, né? E aí a gente tem diversos empreendedores que trabalham, por exemplo, com alguns tipos de sementes, com folhas secas, etc., escamas de peixe, ou seja, a gente está falando de sustentabilidade, a gente sim está usando recursos naturais, mas sem degradar o meio ambiente. Então, não é uma presença, eu diria, predatória, né? Então, essa feira que vai acontecer, já faço aqui o convite, vai acontecer no próximo dia 30 de maio, no nosso Parque da Cidade, que é um dos parques geridos pela prefeitura, pela CECIS. A gente vai realizar essa feira a partir das 9 horas, né, vai até ali o finalzinho da tarde. Nas últimas edições, e essa é a 10ª edição, nas últimas edições a gente teve cerca de 30 expositores que vão, né, dar conta ali de uma série de negócios sustentáveis. Então vai ter produção agroecológica, né, com frutas, hortaliças, verduras, todas elas orgânicas. A gente tem também um pool de empreendedores que trabalham na perspectiva do artesanato, e aí são esses, né, produzidos ali com insumos que não degradam o meio ambiente. A gente tem produtores também de mel, e aí Salvador e região metropolitana tem uma série de empreendedores, né, que trabalham com cultivo de abelhas sem ferrão, e aí inclusive levam, além do mel, também outros produtos, né, como cosméticos, e que são oriundos também dessa produção das abelhas, né, que é super interessante e também sustentável. Então, esses e outros, né, são os principais, a principal presença, eu diria assim, dos nossos empreendedores que marcam presença nessa 10ª edição lá no Parque da Cidade. E aí o objetivo, né, dessas feiras agroecológicas, a gente então promove a sustentabilidade no meio urbano, a gente populariza também esse comércio de produtos, né, diferenciando esses produtos, né, e fazendo também um acesso mais facilitado do consumidor final para encontrar esses produtos. Então, a feira acaba sendo esse elo, fazendo uma conexão entre o consumidor final e quem está produzindo, né, estimulando também esse consumo consciente. Então, a gente cria essas rotas dessas feiras e promovendo, portanto, a sustentabilidade na cidade.
É importante, realmente, né, esse tema da sustentabilidade, dessa responsabilidade com o produto e esses produtos que realmente, esses produtores que fazem esse caminho de optar por uma produção mais sustentável, que tem, ele acaba também tendo um diferencial, não na feira necessariamente, mas é, como no mercado como todo. O mercado está mais atento, a gente está tendo um consumidor também mais consciente em relação a adquirir produtos que tenham também essa característica na sua produção, secretário?
Eu diria que sim. A gente hoje está muito preocupado também com o valor simbólico das coisas, né? Então, quando alguma marca, ela se posiciona enquanto uma marca que protege o meio ambiente, uma marca que gera valor para as comunidades remanescentes, né? E a gente está falando muitas vezes do extrativismo, né? Ambiental. Então, se eu tenho ali, nesse extrativismo, eu tenho também o cultivo e a preservação desse ecossistema, eu estou falando que eu estou mantendo, né, esse ecossistema e mantendo também a minha capacidade de gerar novos negócios e de manter o meu negócio, né? Então, a gente vem observando, Patrícia, que muitos consumidores hoje já fazem suas escolhas baseadas nos valores que esses empreendimentos apresentam. Então, quando tem empreendimentos que fazem um posicionamento de marca frente à diversidade, por exemplo, né, com a inclusão de pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIAP+, né, promoção dos direitos das mulheres. A gente está no Maio Laranja, né, que é um mês também que faz aí o enfrentamento à exploração e abuso de crianças e adolescentes. Então, quando uma marca, por exemplo, ela se posiciona no mercado e trazendo também o posicionamento para todos essas pautas, né, sociais importantes, e aí é o pilar S da sustentabilidade, eu diria que a gente já começa a observar realmente que boa parte do nosso mercado consumidor faz as escolhas baseadas nesses valores que as empresas e organizações apresentam, o que nos deixa muito felizes, né? Então, assim, entre escolher um produtor local, um produtor que tem uma consciência ambiental, socialmente responsável, e uma empresa que degrada, uma empresa que tem exploração da mão de obra, né? Ou que tem qualquer tipo de posicionamento avesso a essa democratização, né, e a diversidade, por exemplo, isso a gente percebe com felicidade, né, quando essa escolha é baseada realmente nos valores mais sólidos e valores que são pró desenvolvimento da nossa cultura local.
Maravilha. Então tá aí a feira. Vamos reforçar mais uma vez o convite, quem pode participar e se teremos outras edições, secretário, o que essa feira representa dentro dos projetos macros, né? Falando agora um pouquinho além da feira, que outras ações, projetos, iniciativas a secretaria tem feito hoje, tem desenvolvido hoje dentro desse viés da sustentabilidade e desse cuidado também, né, com o meio ambiente.
A secretaria tem três áreas prioritárias, né? Uma que é a área de resiliência, então cuida realmente, né, de estruturar a cidade para que a gente tenha menos impacto nas mudanças climáticas, né, na vida das pessoas. Então a gente faz monitoramento da qualidade do ar, a gente desenvolve, né, e fomenta eventos como esse, né, que são as feiras agroecológicas, que estimulam, né, a permanência das pessoas com um impacto menor na cidade. A gente tem projetos como o IPTU Amarelo, IPTU Verde, né, que são modelagens de negócios para que a gente tenha a dedução do IPTU em razão da forma que a gente constrói, né, quer seja implantando placas fotovoltaicas ou estruturas prediais com menos impacto também. Tem uma área que é a área que cuida das áreas verdes da cidade, então dos nossos parques. E aí já deixo aqui um convite, né, de conhecer o Parque da Cidade, para quem não conhece, Parque Pedra de Xangô, Lagoa dos Dinossauros, né, tem a Lagoa dos Pássaros também, esses dois últimos ali na região do Chiepe. Temos o Centro de Interpretação da Mata Atlântica, no Bonfim, entre outros, né, vocês podem conhecer na página da Secretaria. E cuida também da arborização urbana, né? Então, do plantio e preservação. E uma terceira área, também importante, que é de proteção e bem-estar animal. A gente tem o Hospital Público Veterinário, faz algumas campanhas aí de vacinação, algumas campanhas de adoção também de animais, dispensação de ração, enfim. A gente acaba olhando para a cidade de maneira bastante ampla, né, com diversas entregas. E a feira integra esses pilares da sustentabilidade também.
Ok. Você está acompanhando aqui no programa Fora da Caixa, aqui da sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam o programa, um quadro aqui do programa Em Sintonia e também do programa Fora da Caixa, falando sobre esse cuidado com o meio ambiente e ações necessárias que precisamos ter para alinhar não só o cuidado com o meio ambiente, mas o desenvolvimento. Às vezes a gente pensa, secretário, que estamos falando de duas pautas em separado. Quando se fala em desenvolvimento, em crescer, economia, a empresa se desenvolver, o mercado se desenvolver, parece que isso está dissociado com também a sustentabilidade. Que ou se pensa um mundo sustentável, né? Uma cidade sustentável, ou se pensa em progresso, em crescimento. Então, é possível caminhar esses dois pensamentos de forma junta, unida, né, de entrelaçados. Hoje, acredito que um papel da Secretaria é exatamente desenvolver na comunidade esse pensamento, essa cultura do cuidado, que desenvolvimento não briga, né? Nós estamos falando algo que tem um choque, que são antagônicos, mas que pode trabalhar juntos.
Exatamente. A gente pode e deve, na verdade, observar e criar estratégias de desenvolvimento urbano baseados na sustentabilidade, porque a gente quer uma cidade que seja mais acolhedora, mais justa, com um clima mais agradável para todo mundo viver, né? Então, se a gente reforça esses pilares da sustentabilidade e bem-estar das pessoas nas cidades, a gente sim está construindo modelos de desenvolvimento. Então, para a gente ter uma cidade mais arborizada, para a gente ter impacto menor, fazendo coleta seletiva. E aí tem dois programas que são super interessantes, Patrícia, que são, e eu já deixo aqui o convite também, para esse ouvinte, caso ainda não conheça, que a gente pode sim segregar o nosso resíduo sólido em casa, né? Que a gente pode falar da garrafa PET, da garrafa de vidro, dos outros tipos de plástico, papel, papelão, e encaminhar para dos nossos containers do Recicla Capital. São 20 containers espalhados na cidade e é um programa que gera benefícios para esse cidadão. Então, na medida em que você leva o seu resíduo, você faz ali uma pontuação. Essa pontuação pode ser trocada por diversos benefícios disponíveis, entre eles, né, o desconto na conta de energia, que é uma parceria da CECIS, da Prefeitura, com a Neo Energia. Então, você pode também trocar esses pontos por um desconto, né, na conta de energia, e está fazendo o seu papel ali também social, e um papel ambiental importante, porque quando a gente, Patrícia, deixa de encaminhar esse resíduo sólido que pode ser reciclado, ou seja, ele pode voltar à cadeia produtiva, né, que a gente chama de economia circular, sim, a gente está deixando de encaminhar esse resíduo para o aterro sanitário, e isso é muito mais sustentável, porque a gente não vai gerar tanta emissão de gases de efeito estufa, a gente não vai ocupar, né, esse aterro sanitário com esse resíduo que pode voltar para a cadeia produtiva e, obviamente, consumir menos matéria-prima e menos insumos na sua base.
Pois é, então é isso, gente, fazer essa economia circular. Se a minha empresa, se o meu negócio gera um resíduo, mas se eu tenho esse pensamento, né, dessa construção, desse cuidado, aquele meu resíduo pode servir de matéria-prima para um outro negócio, para desenvolver outros produtos e outros serviços. E aí o lixo que poderia estar nos aterros, que poderia estar sujando, né, poluindo mais, ele vai se gerar em renda, em lucro, em negócio. Recentemente estive num evento, fiquei muito feliz, satisfeito, e parabenizei, obviamente, os organizadores, que era um evento de moda, né? Era um dia inteiro, uma imersão para profissionais da área da beleza, da moda, da marca pessoal e construção de imagem, visagismo, enfim, era o público que estava lá. Então, teve várias mesas falando sobre diversos temas o dia inteiro, essa imersão, vários empreendedores desse segmento da moda e da beleza, e o final, o último painel, um dos últimos painéis antes do desfile, que, né, que fechou o evento, mas era exatamente do tema da sustentabilidade. Então, estavam lá empresários do setor da moda, do vestuário, até porque a gente sabe que esse é um setor também que consome muita água, que polui muito, parece que é o terceiro, não sei, que mais gera poluentes para o mundo. Então, assim, era um evento que necessariamente não precisaria estar aquele tema ali em pauta, mas estava. E se falando dessa necessidade, inclusive com o SEBRAE, falando também dessa importância de se construir, porque uma coisa que foi dita e que me marcou muito é: ah, eu vou jogar meu lixo fora. Fora onde? Só se for levar para Marte, como agora todo mundo querendo explorar. Porque está tudo dentro, não tem lixo fora. Eu posso tirar o lixo fora da minha cozinha e jogar na frente da casa, mas depois vai para um aterro. Não tem esse fora, o fora é a terra. Então, não tem essa ideia de jogar o lixo fora, a menos que a gente recicle, que a gente dê um destino, ou que a gente tire de dentro do planeta. Mas, enquanto ele estiver aqui dentro, eu não vou conseguir jogar o meu lixo fora. Eu não tirando apenas dentro da minha casa, ele vai estar dentro. Eu achei esse pensamento desse grupo, né, de empreendedores voltados a esse segmento, algo que realmente para mim foi surpreendente, que se a gente pudesse colocar isso em todas as pautas, em todos os segmentos, não só na moda, na beleza, mas todos tivessem essa mentalidade, eu acho que a gente estaria com um planeta melhor.
É verdade. A gente sabe realmente que a produção têxtil, né, a área de moda, é um dos maiores poluentes, porque gera muito resíduo, e o resíduo têxtil acaba indo para os oceanos, né? E boa parte dos resíduos hoje contém plástico, então isso vai gerar microplástico, e microplástico é ingerido pelas espécies animais e vegetais também, contaminando as espécies também vegetais dos oceanos, e isso acaba contaminando também o ser humano, né? Então é um ciclo vicioso. Então, se a gente faz o uso adequado, né? O consumo consciente, né? Então, tudo passa por nossas escolhas. Eu preciso realmente comprar tanto, preciso consumir tanto, eu posso consumir melhor, né? E depois disso que é o encaminhamento adequado.
Sim.
E aí tem um outro projeto que a gente apoia nessa área especificamente de resíduos têxteis, é um projeto do Repense Reuse, né? Uhum. De uma organização internacional chamada Humana, e que vocês vão encontrar contêineres espalhados em toda a cidade. A Humana, então, faz o recolhimento de peças usadas, né, de vestuário, calçado e acessórios. Isso serve para pessoas que têm um potencial aquisitivo um pouco menor e pode adquirir em lojas da própria rede Repense, Reuse Humana. E aquilo que não serve para esse second hand, que a gente chama, ele vai virar um outro produto. Então, eu estou realmente dando conta dessa economia circular.
Sim.
Então, são diversos projetos aí que a CECIS vem diretamente, né, fazendo a gestão, implementando, ou esses projetos, como o que eu agora há pouco apresentei, que são em parceria, né, então, nesse processo de desenvolvimento realmente da nossa cidade. Mas esse olhar, isso que você está nos estimulando realmente com seus ouvintes aqui, Patrícia, a trazermos essa mudança, né, de um paradigma. É se perceber nesse mundo, não existe realmente planeta B, a gente não pode nem degradá-lo, nem descartar aqui, porque é somente esse que nós temos e a gente tem que perdurar, espero, né, que a nossa existência nesse planeta.
Exatamente, né? Então, hoje, se pensando muito fora esse planeta B, mas com condições climáticas absurdas, enquanto a gente teria nossa aqui maravilhosa para desenvolver nossos produtos, nossos serviços. Então, inclusive, dito nesse evento, foi apresentado exatamente cases assim, onde se tem uma empresa A que produz determinados produtos da moda, roupa, e o que sobra ali, o tecido, as pontas do tecido, vai para um outro tipo de comunidade, de outro tipo de economia solidária, para fazer já exatamente do resíduo, do retalho, das tiras do tecido, peças artesanais, né? Peças artesanais para que vai se ter outro tipo de utilidade. Então, é isso, essa mentalidade, é buscar parcerias, eu produzo isso, o meu resíduo vai para outro lugar, que é com pensamento assim que vamos construindo esse mundo melhor. Então, que bom, né, que a gente tem aí a CECIS pensando nisso, essa feira que vai já estar acontecendo aí com esses empreendedores desse segmento, com essa mentalidade. E que bom que a gente tem pensado nisso, que as questões climáticas, sim, esse é um problema global, não é aqui local, mas também que nos afeta. e que projetos podemos pensar juntos para conter, né, reduzir esses danos e a gente continuar vivendo. Quero só trazer aqui as falas, né, de pessoas participando, a Luanda, quero parabenizar o secretário, o subsecretário, juntamente com o secretário Ivan e toda a equipe da CECIS pelo trabalho que vem realizando aqui em Salvador. Parabéns ao subsecretário. Secretário, ótimo trabalho e ótimas colocações. Vocês são referência inspiradoras para nós. Que bom que Salvador, né, vai se firmando também como uma cidade amiga do meio ambiente, uma cidade sustentável, uma cidade que tem só o empreendedorismo muito forte, voltado para o segmento do turismo, o segmento do lazer, do entretenimento, da cultura, da música. Mas a gente precisa lembrar também que além desses todos atrativos culturais que nós temos no nosso DNA, na nossa cidade, nós temos também nossas belas praias, os nossos parques, e queremos ser visitados e procurados também por isso. E é o cuidado com essa casa, né, com esse lugar, que vai fazer também a gente crescer cada vez mais. Então, para finalizar, os desafios que você tem encontrado, juntamente com o secretário, para incutir essa mentalidade em toda a comunidade, especialmente aqui no nosso público, aqui do Fora da Caixa, que são os empresários, são com elas pessoas que geram a economia.
Assim, são diversos desafios, mas vou dizer também da felicidade e facilidade que é essa gestão pública municipal. A gente tem o prefeito Bruno Reis, a vice-prefeita Ana Paula Matos, muito entusiasmados, né, em transformar a cidade com esse pilar da sustentabilidade e resiliência. Então, os compromissos assinados pelo município de Salvador com os organismos internacionais, né, com a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o protocolo Pacto de Paris, que a gente, então, até 2050, né, todas as cidades do mundo devem ser cidades de carbono neutro, antecipa, Patrícia, um ano, né? Ou seja, para 2049, que é quando Salvador vai comemorar 500 anos, o compromisso que a gente sim será uma cidade carbono zero, ou seja, deixar de ter essa emissão, né, de gases de efeito estufa, né, e a compensação também desses gases. Então, a felicidade desse grupo, né, que faz a gestão municipal, alinhada com esses propósitos globais, uma consciência. E aí, na medida em que, né, o nosso chefe do executivo maior, ele tem essa consciência, todos os demais secretários também entendem que essa é uma pauta importante. A sustentabilidade, Patrícia, ela é transversal, ou seja, não é somente a CECIS que apresenta políticas, ações, estratégias, né, para o desenvolvimento da cidade. Todas as secretarias ali têm corresponsabilidades e podem desenvolver projetos alinhados a essa agenda, né? Então, e aí dentro da secretaria a gente conta com um corpo técnico também muito bem qualificado, né? E o secretário Ivan, que é uma pessoa com formação na área, né? Com uma trajetória também na área ambiental muito forte, vem conduzindo essas nossas... Então, eu diria que essas são as grandes facilidades. A gente tem uma ambiência pública, né, que favorece, mas, por outro lado, a gente precisa assim, fortalecer com as pessoas, né, com os nossos soteropolitanos, as nossas soteropolitanas, o engajamento, né, com esse mesmo propósito. Então, e que perpassa pela educação ambiental, perpassa por essa compreensão da necessidade de uma medida que é agora, não deixar para amanhã. Então, se eu posso ter uma atitude, se eu posso ter uma medida, né, que vai repercutir para a manutenção e preservação do meio ambiente, que eu o faça agora, né? Então, a gente não pode estar colocando essas expectativas e compromissos apenas nas gerações futuras. Uhum. Nós somos o agora, e a gente tem que fazer por nós, né, e sim por essas gerações futuras. A gente tem que preservar esse nosso mundo para que a nossa existência nesse planeta seja o quanto mais vingadora.
Isso mesmo. É pensar o aqui, o agora e pensar o amanhã. Que futuro nós estamos construindo já, agora, para as futuras gerações. Sem dúvida, elas vão nos cobrar a nossa responsabilidade dos gestores, todos os níveis, né? Federal, pensando no nível de Brasil, também nos nossos recursos naturais. pensando também na gestão local, em cada estado e em cada município, Salvador, mas também nas cidades aqui do interior. Muitas cidades a gente vê, estive recentemente agora numa cidade de origem dos meus pais, lá onde passei parte da minha infância, em Salbara, aqui perto de Santo Amaro, né, nesse recôncavo baiano.
Delícia.
Pois é, e aí cadê o rio que a gente tomava banho? Nossa, cadê essa praia aqui do Porto? Quem está cuidando disso? Quem está cuidando dessa praia para a gente viver? Não tem mais ali o trabalho das marisqueiras, né? De tudo isso que vai... Vai se perdendo em termos de locais, de ambiente, de recursos da memória, do lugar onde a gente visitou. Ah, agora não tem mais. Por quê? Porque não foi cuidado. Não foi cuidado. Como é que não tem mais? Não é possível. A gente passa anos, eu agora já não pude ver, mas voltar para o Rio onde eu era na infância, provavelmente meu filho não, pior meu neto, que aí talvez nem aquele espaço vai estar lá mais. Então,
é verdade.
Então, a gente precisa cuidar disso, porque não são só espaços, territórios, mas são memórias, são vínculos que foram criados. A nossa saúde mental também depende disso, a nossa saúde física.
Muito.
A nossa economia. Cadê as marisqueiras aqui vendendo aqui na Praia do Porto? Cadê que tinha as barracas? Porque não tem, porque não está cuidado, então não tem, vai atrair. Ninguém vai para um rio que está sujo, que está cheio de lixo, que está cheio de mato. Não vai, então não tem convivência, não tem criança brincando, não tem pessoas trabalhando, não tem ninguém vendendo, não tem nada. Então acaba-se tudo a partir dessa falta de consciência do cuidado. Então sim, empreendedorismo está ligado a questões climáticas, a questão do meio ambiente. Então nada está separado, a gente precisa pensar nesse pensamento conjunto. Cada um parar de pensar na sua pasta, no que está fazendo, no seu trabalho e pensar nesse trabalho de diálogo, né, de integração de rede. Eu quero agradecer, secretária, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, reforçar então a feira, né, o convite, e agradeço por estar aqui com a gente hoje.
Agradeço demais também, foi uma oportunidade ímpar, né, então falar com os ouvintes do Fora da Caixa. A gente sim precisa estreitar cada vez mais, né, o diálogo com todo o segmento da sociedade, e aí os empreendedores fazem parte disso, reforçando então o convite da nossa feira agroecológica no próximo dia 30 de maio, lá no nosso Parque da Cidade. É uma feira gratuita, uma feira que também não cobra para o expositor. Então, a gente está colocando toda a infraestrutura, né, do poder público para oferecer a esses empreendedores e para os consumidores finais, né, esse ambiente saudável, né, para esse contato com produções locais da agroecologia, do artesanato, dos produtores de mel. Também tem vendas de plantas ornamentais, né, distribuição de mudas, tem também stand que ensina a fazer compostagem, vende composteira, né, que é uma ação também super importante, né, da reutilização ali dos resíduos orgânicos. Ou seja, é um momento único para a gente ir com a família, né, para a gente estimular, inclusive nessas novas gerações, o contato com esses produtos e com essa cadeia produtiva mais consciente e sustentável. Então, deixo aqui esse convite. Se você também é empreendedor, quer participar dessa feira e das próximas feiras, pode fazer contato com a gente na CECIS através do telefone 3202-5605.
Bacana.
E 3202...
Tá me ouvindo?
Pode falar lá com o nosso time, manda aqui um abraço para a Eleni, professor Isaías, a Mara, a Maristela, quem colocam, e a Jaqueline, quem colocam de pé realmente essa feira.
Obrigada, secretário. A gente agradece a participação de hoje e todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente. Esse foi mais um programa Fora da Caixa.
Muito obrigado.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste à vitória, pelos mares e campos baianos.
Nessa sagrada colina, mansão da miséria, dá-nos a graça divina, da justiça e da concórdia, da da concórdia.
Glória a ti, nessa altura sagrada, és o eterno farol, és o guia, és Senhor, sentinela avançada, és a guarda imortal da Bahia.